Confira agora Mundo Livre Negócios.
Olha só, hoje é o dia do empreendedorismo feminino, que é uma data importantíssima, né, pra gente lembrar e refletir sobre a desigualdade no mercado de trabalho, que apesar de representar 52% da população brasileira, as mulheres representam apenas 13% das posições de destaque das 500 maiores empresas do Brasil, por exemplo. Ou seja, né, quando as mulheres empreendem, é uma forma aí importantíssima de colaborar para começar a mudar essa realidade, para continuar mudando essa realidade. E hoje nós estamos aqui no estúdio com a Cris Fernandes, é uma das sócias do Bicafé, um projeto incrível, capitaneado por duas mulheres aqui em Maringá. E Cris, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada.
Cris, da sua visão, assim, com a experiência que você teve, que vem tendo com o café nesses 6 anos aqui, quais são os obstáculos que as mulheres enfrentam para abrir e manter um negócio, principalmente aqui no Brasil, né?
Com certeza, enfrentamos alguns obstáculos, sim, pelo fato de ser mulher. São fornecedores, pessoas que prestam serviço pra gente que talvez menosprezem ou não respeitem o fato de você ser mulher, né? Então, muitas vezes, se fosse um homem falando, a pessoa já faz ali mais rápido, ou não argumenta, ou não responde, né? Ou não vem colocar uma autoridade. Então, a mulher precisa, como sempre, durante toda a vida dela, eu falo que você nasceu mulher, você já tem que, a primeira coisa que você tem que aprender é ter essa flexibilidade, essa maleabilidade em lidar com as pessoas, porque sempre vai ter alguma ocasião que você vai enfrentar algum tipo de preconceito ou de desvalorização por você ser mulher. Mas isso nunca parou, a gente nunca vai parar, né?
Com certeza. Então, fora já as dificuldades de se abrir um negócio que o empresário e a empresária enfrentam no Brasil, as mulheres ainda precisam passar alguns obstáculos a mais ainda.
Digamos que para você firmar o seu nome, firmar aquilo que você é, aquilo que você pretende, um homem talvez é 1 ano, a mulher é 2. Então, sempre ali duvida. Mas, assim, em compensação, a gente tem muito mais flexibilidade, muito mais disponibilidade, né? A mulher, ela dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. Ela tem um sentimento maior, né? Ela é mais sensível. Isso pode atrapalhar? Pode, mas isso pode diversificar e favorecer imensamente. Eu tenho, inclusive, um colaborador que falou assim, nossa, eu nunca trabalhei para uma mulher. É totalmente diferente. Você conversa com a gente, você olha no olho, você explica. Então, a gente se sente acolhido. E antes, eu nunca tive isso. Sempre foi muito direto. E foi, eu não posso ter preconceito com um homem e não posso me vitimizar porque eu sou mulher e eu vou ser tratada assim. Não, a gente continua trabalhando e bola pra frente.
E que legal ter essa visão, porque só nos faz refletir que provavelmente, né, tivéssemos mais mulheres em posições de destaque, como a gente antecipou aqui, provavelmente muitas empresas ainda estariam em uma situação até melhor, né?
Isso, no lidar, na gestão de pessoas, no lidar com o cliente, nessa flexibilidade que a mulher tem de resolver conflitos, com certeza.
Ah, que demais. E para as mulheres que estão aqui nos ouvindo na programação da Mundo Livre, Cris, você teria algum conselho? Que conselho você daria para quem está cogitando empreender? Ou mesmo até para quem nunca nem pensou nisso, mas ouvindo aqui vai que dá uma vontadinha. Esse é um caminho que vale a pena ser considerado?
Eu costumo, no treinamento com meus colaboradores, falar que você tem que ter uma razão de existir, de ser e de fazer alguma coisa. Né? No caso, você nunca pode trabalhar ou em função só de vender, ou em função só de existir. Você tem que ter um motivo maior, uma missão, né? Você trabalha para Deus, né? Para você conseguir vencer os desafios, tanto você sendo mulher como você sendo homem. No Brasil, com certeza a gente tem muito mais dificuldades, eu que morei na Europa, do que num país na Europa, que é muito mais, como é que fala? Os empreendedores, você praticamente, eles pagam para você abrir um negócio, principalmente se for pequeno ou médio, que é o que move a economia, né? E no Brasil, não. No Brasil, você não tem incentivo, não tem curso, não tem ninguém que vem procurar você e falar assim, olha, você precisa de um direcionamento, você está fazendo certo. Não, só vem se você tiver que pagar alguma coisa, se você tiver que, né, receber alguma coisa. E é sempre só ali, cobrar e receber imposto e tudo mais. Não tem um auxílio para você começar. Eu, por exemplo, estava na Suécia antes de vir para o Brasil. E na Suécia, mesmo eu não indo empreender lá, no tempo que eu estava lá, além dos cursos e trabalhando na área de fermentação natural, eu fui ver cursos, workshop e de empreendedorismo, de como abrir uma cafeteria, o que fazer lá na Suécia, tudo grátis. E todo mundo vinha me perguntar, até... como é que fala? Investidores, você quer abrir? Quando que você quer abrir? É, a gente tem aqui uma linha de financiamento especial. Uau. Então, assim, tem todo um auxílio. É incrível. E aqui no Brasil é só muito trabalho. Então, para quem quer empreender, eu digo que você tem que realmente amar. Se for no ramo de alimentação, não abra por abrir. Uhum. Porque tem investimentos melhores, né? Que você fica mais tranquila. Porque é muito difícil um dia que você fica tranquilo no negócio. São 10 leões por dia.
10 leões por dia. Mas que isso não desanime ninguém que tá ouvindo a gente. Tipo,
não. Você tem que amar. Se essa é a sua missão, era a minha missão.
Uhum.
Eu demorei muito tempo para ter a coragem de empreender, porque eu sabia os prós e os contras. Então, eu demorei muito. Eu falei, será? Então, eu fazia outras coisas e nunca fui. Quando eu decidi ser, por quê? Porque tinha alguma coisa ali para mim. É um crescimento muito grande. Eu falo que hoje, se o B-Café, por algum motivo, igual teve uma pandemia, precisar fechar as portas, a pessoa que eu era quando eu abri o B-Café não é a pessoa hoje. Eu me estiquei, eu tô muito mais elástica, eu dou conta de fazer tudo. Eu aprendi um milhão de coisas que eu não sabia para abrir o café. Aprendi com Deus, os anjinhos e eu mesma.
Sim, com certeza. E eu tive lá no B-Café alguns dias atrás, a gente trocou uma rápida ideia e você comentou comigo que lá vocês aplicam um modelo de gestão um pouco diferente, né? Você poderia contar um pouquinho como é que vocês fazem lá?
Como eu tenho uma história de imigrante longa, então não tem como. Eu saí muito cedo do Brasil e eu já tinha um pouquinho sangue assim de administrador. Eu trabalhei 5 anos numa empresa na minha cidade, que eu morava em Goiás, e eu já ali eu já tinha vontade, já me interessava por esse tema e queria fazer a faculdade ou a arquitetura ou a administração. Mas aí eu fui para fora do Brasil, tive a oportunidade e fui. Então eu observo muito. Então eu trabalhei em restaurante, em hotel, de babysitter, de tudo fora do Brasil, sempre com esse olhar observador. Então, quando eu pensei em abrir um negócio, eu pensei, falei, gente, como que eu vou fazer com essa minha cabecinha de Europa, de como as coisas funcionam lá, vim abrir no Brasil? E eu lembro que eu conversei com essa minha amiga que tem um restaurante, que é o motivo que eu estou aqui em Maringá, foi ela que encontrou o ponto e tudo mais, que me trouxe aqui para Maringá. E ela falava, Cris, você tem certeza? A vida de empresária não é fácil. Você depende das outras pessoas e o trabalhador brasileiro, ele é totalmente diferente do europeu. E é muito problema para resolver todo dia. Você tem certeza? Eu falei assim, tenho, é o meu sonho, é a minha missão, eu vou ter que traçar aquele caminho. E eu pensava muito nisso, porque eu queria agregar valor. A gente não é só uma cafeteria. B-Café é muito mais do que uma cafeteria. Além desse conceito de ser uma cafeteria, de ter uma produção artesanal, porque eu não sou padaria, embora eu faça pães de fermentação natural. Eu sou uma cafeteria, o meu foco está ali no atendimento, na produção de bolo, de servir, de ter esse momento que eu acho maravilhoso, de você tomar um café com um amigo, você falar de negócio num ambiente aconchegante, comendo uma coisa maravilhosa. E como que eu ia achar essas pessoas para realizar esse sonho junto comigo? E tem sido um trabalho muito difícil, com certeza. Quando eu vejo alguma mudança em algum deles, eu fico muito feliz. A gente tem... Eu queria implantar desde o começo, não consegui por falta de tempo, porque era só eu fazendo tudo. Depois entrou a minha irmã como sócia, ela está na área de psicologia e eu de administração. Então, juntou, muito legal. A minha experiência de imigrante, com certeza, abre as portas, porque você, tipo, na Suécia, é 500 anos luz na frente do Brasil. Então, assim, o jeito que eles pensam, o jeito que eles fazem, eles são educados para ser primeiro mundo, e o Brasil é educado para ser terceiro mundo. Infelizmente, eu falo isso para meus colaboradores, eu falei, nós somos educados para ser terceiro mundo, nós somos educados para ser empregados. E eu não quero empregado, eu quero colaborador, que colabore através do seu crescimento profissional para o sucesso da empresa, que todos ganham. Então esse é o meu lema. Então a gente dá livro para eles ler, para que possa abrir a cabeça, para que possa ver que ele tem um potencial de crescimento, A gente, como empresa, ganha ali o bônus daquela pessoa crescer profissionalmente, ter um objetivo de vida, ter uma missão, não trabalhar por trabalhar, entendeu? É, ter objetivos, crescer, querer fazer as coisas, querer... Porque, assim, olha pra você ver, com a realização dos meus sonhos, eu tenho 15 famílias no Becafé. Se cada um que puder, que tiver condição, correr atrás do seu sonho, é uma energia muito positiva, é um ciclo. Então, quanto mais as pessoas crescerem, mais gente cresce junto, mais você leva as pessoas. É uma coisa natural.
Oh, que bonito. Eu queria te perguntar, como é que está sendo a resposta do público maringaense aqui às delícias que vocês produzem lá no Becafé?
Em relação às delícias, eu tenho coisas muito típicas da minha história. Por exemplo, eu tenho uma rosquinha sueca de canela, que eu sou apaixonada, que quando eu comi a primeira vez na Suécia, eu falei, gente, como assim? Então, quando eu consegui colocar essa rosquinha para vocês maringaenses, foi a minha grande felicidade. A aceitação foi espetacular. Tanto é que eu saí no jornal na Suécia falando disso,
uau,
né? E tem outro bolo que a gente chama de brownie, mas é um... Se a gente for traduzir do sueco para o português, chama bolo grudento, que é com expresso e chocolate meio amargo maravilhoso. Eu tenho coisas de Goiás. Então, são coisas que contam a minha história. No Instagram, eu estou começando a contar a história de cada receita, o porquê, por que eu escolhi, o medo que eu tive, a fermentação natural, como é difícil pegar a fermentação natural e colocar no negócio. Enfim, então todas as delícias têm uma história atrás, têm um porquê. Tudo são coisas que eu adoro. Pão de fermentação natural, eu sou apaixonada.
E que bom que tá voltando essa vontade das pessoas comer
bem,
né, a comida de verdade, né, vamos dizer
isso,
assim.
Isso, eu acho muito triste, embora necessário, a comida industrializada, ela é uma necessidade, porque a população cresceu muito. Mas ela não pode ser somente a sua fonte de alimentação. A energia que você coloca na comida quando ela é feita artesanalmente, com os bolos, os pães, os croissants, massa folhada maravilhosa, com manteiga francesa que não engorda, é fantástico. Então, você poder ter isso é muito importante. E em questão de gestão de pessoas, até isso é importante, porque eu gosto que meus colaboradores estejam felizes, porque eles precisam passar uma energia boa. Então, quando eles estão meio tristinhos, eu pergunto o que foi. E tô tentando que eles tenham, assim, o máximo possível, que não é sempre que a gente consegue, ter uma atitude positiva em relação à vida e aos desafios da vida, para que isso passe para comida e que vocês sintam isso. Não só quando vocês estão comendo, ou dentro ou fora do café, quando vocês também estão lá dentro do café. A energia constante para que vocês se sintam bem. É muito, muito gostoso você poder ir no lugar e saber que você é acolhido, que você não é um número, né? Que você é alguém, alguém te falou bom dia, alguém te desejou uma boa tarde, alguém te falou obrigado por você ter escolhido ir naquele local. Eu acho isso incrível.
E com certeza a gente percebe, né? A gente vai lá no Becafé, a gente se sente acolhido, não só pelos aromas ali, pelo todo o ambiente, pela equipe, né? Então, parabéns. O Becafé fica ali na Itororó, 277,
próximo a Marça Angeli.
E com um visual sensacional, ali tem uma sacadinha com um visual pro Bosque 2.
Foi tudo mentalizado. Eu fiz o mood board quando eu tava mentalizando na Suécia, quando eu decidi realmente vir embora. E eu mentalizei e fiz o mood board, quadro dos sonhos, né? E eu queria um lugar de esquina, um prédio, uma árvore na frente e de perto de um lugar verde. Só que eu acho que como é que fala? A mentalização do lugar verde foi enorme, que me veio um parque.
Um parque inteiro, né? E Cris, pra gente encerrar aqui, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, talvez poder trocar uma ideia aí sobre as dificuldades do empreendedorismo feminino, casos que vocês já trouxeram aqui pra gente, pode dar um pulo lá, tá convidada pra
tá
trocar uma ideia?
Tá super convidada, a gente tá aberto de segunda a sexta, das 9 às 19, sábado, 8 horas da manhã, que a gente tem um cafezinho da manhã maravilhoso, até às 19 também. Domingo a gente não abre, embora o pessoal tá querendo bastante que a gente abra no domingo.
Tem que descansar um pouco também.
Alguns feriados a gente abre, né, que a gente compensa em outro dia. Então, a gente tá lá de coração aberto pra receber vocês.
Tá certo. E no Instagram, o pessoal pode já ter essa água na boca no...
Pode passar à vontade da água na boca com o be.café.
Be.café, arroba be.café. Tá certo. Cris, muitíssimo obrigado aí pela sua história, por dividir com a gente essa sua trajetória aqui, e fica o nosso convite para todo mundo lá conhecer o Becafé.
Eu que agradeço, muito obrigada, você é muito simpática.
Um bom dia.
Você ouviu Mundo Livre Negócios, de volta a qualquer momento na Mundo Livre FM.